Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Larsen, Embriologia Humana, é um tratado didático de embriologia médica dedicado ao desenvolvimento humano desde a fecundação até o nascimento. Identificado pelo ISBN 85523306. O volume, em português, corresponde a uma edição da Elsevier publicada no início da década de 2010. E se insere na tradição de textos médicos que conectam a descrição anatômica dos eventos embrionários aos seus fundamentos celulares, moleculares e genéticos. Seu propósito não é apenas enumerar etapas da gestação, procura explicar como interações entre células. Tecidos e genes organizam progressivamente o corpo humano e como alterações nesses processos podem resultar em malformações congênitas. A obra combina desenvolvimento normal e relevância clínica, uma característica central para a formação em medicina e áreas afins. Ilustrações, esquemas, tabelas e imagens sustentam a leitura de fenômenos espaciais e temporais difíceis de visualizar apenas por texto. Assim, o livro funciona simultaneamente como base conceitual para o estudo sistemático e como referência para relacionar embriologia, anatomia, histologia, genética e prática clínica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da fecundação à organização inicial do embrião humano. Um eixo essencial de Larsen, embriologia humana, é a transformação de uma célula resultante da fecundação em um organismo com eixos corporais. São tecidos especializados e estruturas reconhecíveis. Esse percurso exige que o estudante acompanhe uma sequência temporal formação dos gametas, fecundação, clivagem, plantação e reorganizações iniciais que estabelecem as bases do plano corporal. A importância didática dessa abordagem está em mostrar que o desenvolvimento não é simples aumento de tamanho. Ele depende de divisões celulares controladas, migração, adesão entre células, mudanças de forma e diferenciação progressiva, ao integrar essas etapas. O livro ajuda a evitar uma dificuldade recorrente no estudo da embriologia, memorizar nomes de fases, sem compreender por que uma alteração precoce pode afetar múltiplas estruturas. Posteriores. A fase inicial também é decisiva para entender a interface entre embrião e ambiente materno, especialmente a implantação e a formação de anexos indispensáveis à manutenção da gestação. O enfoque descritivo é acompanhado por explicações de mecanismos, tornando a cronologia biologicamente inteligível para a prática médica. Dominar esses fundamentos permite interpretar a origem temporal de alterações do desenvolvimento, orientar o raciocínio sobre exposições precoces e situar os marcos embrionários no contexto da gestação clínica. Em segundo lugar, mecanismos celulares, moleculares e genéticos por trás da morfogênese. A obra se diferencia de manuais puramente descritivos por tratar a embriologia como resultado de mecanismos celulares e moleculares. A formação de órgãos e sistemas requer que células recebam sinais, ativem programas de expressão gênica, proliferem em ritmos distintos, migrem para posições específicas e adquiram destinos funcionais particulares. Essa perspectiva é importante porque substitui a visão de que estruturas aparecem de modo autônomo por uma explicação causal, mudanças na comunicação celular e na regulação genética. Podem modificar a arquitetura dos tecidos em desenvolvimento. Larsen articula, portanto, a morfogênese visível com processos que ocorrem em escala microscópica. A integração com genética também esclarece por que variantes ou alterações em vias do desenvolvimento podem produzir fenótipos congênitos e por que um mesmo mecanismo básico pode influenciar mais de um sistema corporal. Para quem está em formação, essa conexão cria uma ponte entre biologia celular, genética médica e anatomia. O ganho não é decorar todas as moléculas envolvidas, mas compreender princípios transferíveis de desenvolvimento depende de regulação espacial e temporal. Células respondem ao contexto em que se encontram, e alterações precoces podem ter efeitos em cadeia. Dessa maneira, o livro oferece uma base para ler avanços biomédicos sem perder a relação com a anatomia e a clínica. Em terceiro lugar, desenvolvimento de órgãos e sistemas como processo integrado. O desenvolvimento de órgãos e sistemas constitui a dimensão em que a embriologia se aproxima mais diretamente da anatomia humana. Larsen apresenta a organogênese de forma organizada, permitindo observar que sistemas como o cardiovascular, nervoso, musculoesquelético, respiratório, digestório e urogenital não surgem isoladamente. Eles compartilham origens embrionárias, dependem de dobramentos, remodelamentos e interações recíprocas entre tecidos, além de amadurecerem em cronologias parcialmente sobrepostas. Esse enquadramento ajuda a interpretar relações anatômicas que, no adulto, podem parecer arbitrárias. A posição final de uma estrutura, sua irrigação, seus trajetos e suas conexões frequentemente refletem movimentos e transformações ocorridos durante a vida embrionária. O valor do texto está em conectar essas mudanças à formação da anatomia funcional, em vez de tratar a embriologia como disciplina separada e exclusivamente pré-natal. A organização por sistemas também oferece uma maneira prática de estudar após dominar eventos gerais. O leitor pode relacionar a origem e a diferenciação de cada conjunto orgânico às suas funções e alterações congênitas. Contudo, o uso produtivo desse material exige acompanhamento de esquemas e cronologias, pois muitas relações dependem de orientação tridimensional. Nesse sentido, a qualidade visual atribuída ao livro não é acessória, ela dá suporte à compreensão de processos espaciais complexos. Em quarto lugar, malformações congênitas e o uso clínico do raciocínio embriológico. A ênfase clínica de Larsen, embriologia humana, decorre da ideia de que distúrbios do desenvolvimento não devem ser estudados apenas como listas de diagnósticos. Para compreender uma malformação congênita, é necessário perguntar qual etapa foi alterada, quais tecidos participavam dela, em que período a perturbação ocorreu e que consequências anatômicas e funcionais podem decorrer desse evento. Esse modo de pensar aproxima o conteúdo da prática em pediatria, obstetrícia, genética médica, radiologia e cirurgia, sem reduzir a embriologia a um catálogo de anomalias. A relação entre desenvolvimento normal e patologia é particularmente útil porque define primeiro a sequência esperada e, em seguida, permite reconhecer desvios de formação, fusão, migração, separação ou remodelamento. O livro também favorece a compreensão de que causas congênitas podem envolver fatores genéticos, mecanismos celulares e influências ambientais, frequentemente em interação. Essa cautela evita explicações simplistas para condições de origem complexa na formação médica. O resultado é um raciocínio temporal e mecanístico. Em vez de apenas identificar uma alteração estrutural, o estudante pode vinculá-la a processos embriológicos relevantes. Esse enquadramento é valioso para interpretar achados pré-natais e compreender por que determinadas anomalias tendem a coexistir quando compartilham etapas ou tecidos de origem. Por último, recursos visuais e estrutura didática para uma ciência tridimensional. A embriologia impõe um desafio particular a eventos microscópicos e rápidos, precisam ser imaginados em três dimensões e relacionados a semanas de desenvolvimento. Larsen responde a essa dificuldade por meio de uma apresentação organizada e fortemente visual, com ilustrações, desenhos, gráficos e tabelas mencionados nas avaliações do livro. Esses recursos têm função cognitiva concreta. Diagramas podem tornar visíveis dobramentos e deslocamentos de tecidos. Sequências ilustradas ajudam a comparar estágios. E tabelas facilitam a associação entre cronologia, derivados embrionários e implicações clínicas. O texto, por sua vez, oferece um encadeamento causal que impede que as imagens se tornem mera decoração. Essa combinação é especialmente relevante para iniciantes. Costumam encontrar obstáculos ao traduzir descrições lineares em estruturas espaciais, mas também serve a leitores avançados que desejam revisar mecanismos e correlações clínicas. A organização prática não elimina a densidade do assunto, trata-se de um livro extenso e de consulta, cujo melhor aproveitamento depende de estudo ativo, comparação entre figuras e revisão progressiva. Como resultado, a obra se presta tanto ao acompanhamento de disciplinas formais quanto à retomada de tópicos específicos. Sua proposta didática reside justamente em tornar navegável uma ciência complexa, sem separar a linguagem visual da explicação biológica, anatômica e clínica. Em conclusão, Larsen, embriologia humana é indicado principalmente a estudantes de medicina, mas também atende alunos e profissionais de enfermagem, odontologia, biomedicina. fisioterapia e outras áreas que necessitem compreender o desenvolvimento humano e suas repercussões clínicas. É particularmente útil para quem busca ir além de cronologias decoradas e deseja relacionar fecundação, diferenciação celular, formação dos sistemas corporais, genética do desenvolvimento e malformações congênitas. Para o estudante, o benefício prático é construir uma base capaz de sustentar disciplinas posteriores, como anatomia, histologia, genética médica, pediatria e obstetrícia. Para o profissional, o livro pode funcionar como referência de revisão quando a origem embrionária de uma alteração anatômica ou congênita se torna relevante. Seu destaque entre livros do gênero está na combinação entre amplitude e integração. Textos mais resumidos podem ser eficientes para revisões rápidas, mas tendem a reduzir a explicação dos mecanismos celulares e moleculares ou das conexões clínicas. Já Larsen procura reunir esses níveis, descreve o desenvolvimento normal, explica princípios biológicos subjacentes e relaciona falhas de desenvolvimento a condições congênitas. Além disso, o uso intensivo de recursos visuais responde a uma necessidade central da embriologia, que exige orientação temporal e tridimensional. Não é, portanto, a opção mais adequada para quem procura apenas um resumo de véspera. É mais valioso como texto de estudo consistente e consulta estruturada. Sua linguagem didática e seu enfoque clínico fazem dele uma ponte sólida entre ciência básica e interpretação médica do desenvolvimento humano. Se você quiser apoiar vários, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!